Bezerat Hashem, Daf Samech Vav, Tzotot de Jiyomá. Estamos a Daf Samech Amud Bet, Daf Samech Novez, na sexta linha de baixo para cima, Ela Gzerá Mishum. Realmente no meio de uma sugiá, no meio de um assunto com relação aos sacrifícios do Kippur. Vimos várias vezes que o Kohen Gadol sacrificava um para Hatat, o boi do sacrifício de Hatat também um bode. A situação é que ele tinha designado um par e um seir, um boi e um bode. E eles foram perdidos por certo motivo e pegaram outro par e outro seir e sacrificaram, o Kohen Gadol sacrificou no Kippur. Depois acharam o par, a Hatat e o seir, a Hatat que tinham sido perdidos. Vimos anteriormente que eles iam matar esses animais. Não é possível sacrificá-los no ano seguinte e nem é possível deixá-los vivos também. A Mara perguntou várias vezes, por que não deixamos eles vivos? Levamos ele num pasto até que eles recebam algum defeito ou ferimento e vão ser vendidos como qualquer sacrifício que não pode ser sacrificado. Isso que se faz enquanto ele está sem nenhum ferimento, ele não pode ser vendido. No momento que ele recebe algum ferimento, algum defeito, ele pode ser vendido e o dinheiro vai para o Beit HaMikdash, porque eles vão matar esse par e esse seir. Já vimos várias opções, várias tentativas que a Gemara teve para responder essa questão, agora vai uma outra tentativa. O motivo é, temos o receio que se vamos sacrificar esse bode, por exemplo, no ano seguinte, vamos sacrificar também outros sacrifícios de Hatat, que não podem ter mais do que um ano de idade, mesmo se eles têm mais do que um ano de idade. Ou seja, se vamos sacrificar esse seir que foi designado no Kippur atual, por exemplo, e não foi sacrificado, vai ser sacrificado no ano seguinte, mesmo que não tenha mais do que um ano de idade, porém parece como um sacrifício de Hatat que tem mais do que um ano de idade e não poderia ser sacrificado. E vão chegar a se confundir, por isso não podemos sacrificar esse Seir HaHatat no ano seguinte. Ela fala que o Seir HaHatat do Kippur tem que ter até um ano de idade. Assim como certos sacrifícios de Hatat tem essa Alaha também. Para uma Gzerai, é uma cerca rabínica para não chegar nessa situação. Gufa Hatat Shavrash Natai. Esse Seir HaHatat que passa de um Kippur para outro Kippur tem mais do que um ano de idade. Então não é uma cerca rabínica, porque talvez vão chegar a sacrificar um sacrifício de Hatat com mais do que um ano de idade. Nesse caso específico, também ele tem mais do que um ano de idade. Famra Alokash, não é difícil essa pergunta, ele não tem mais do que um ano de idade. Porque Kerebi, como o Rebi falou, detalhe como fala a Braita, Shanat Mima, falou o Pasu com relação a Bate Arechoma, casas numa cidade que tem muralhas em volta dessa cidade, desde os tempos de Yeshua Binun, como a cidade de Jerusalém. Alaha é que a pessoa que vende uma casa nesses locais, ele tem um ano para se arrepender da venda. Ele pode resgatar essa casa devolvendo dinheiro para esse comprador. Quando passa o ano, Shanat Mima, um ano completo, ele não tem como devolver essa venda. Porém, que Shanat Mima, um ano completo, fala a Braita, Mone Shalosh Meod Vishishim Vechamishayom. A pessoa tem que contar 365 dias. Que o Minyan Emotahama como o número de dias de um ano solar, não no ano lunar. Mesmo que o povo de Israel conta as datas conforme o ano lunar, porém essa Allah é um Shanat Mima, é um ano completo, é um ano maior que tem 365 dias. O ano lunar tem 11 dias menos. Deveria ter essa opinião de Rebbe. Agora fala em outros lugares que a contagem de anos dos sacrifícios, se ele tem mais do que um ano de idade ou menos do que um ano de idade, é igual à contagem de anos dos Bate Arechoma. Portanto, conforme Rebbe, se contaria também que um animal, um sacrifício de Hatat passou o seu primeiro ano, se passou um ano solar. Portanto, se um ano não tem 13 meses, o ano lunar tem só 12 meses, entre um Kippur e outro Kippur não tem necessariamente um ano solar. Portanto, o animal vai ter menos do que um ano de idade. Vão designar ele depois que passa 8 dias de idade e vão esperar até o próximo ano e o animal não vai ter mais do que um ano solar de idade. Portanto, poderia ser sacrificado, porém parece como um animal que tem mais do que um ano de idade e com uma forma cerca rabínica proibimos sacrificar esse seir a cada para o próximo ano. Rachamim, falam os Rachamim, os sábios, Monei Shnemasar Chodesh Miyom Liyom. Os Rachamim discutem com o Rebbe que eles sustentam que a contagem de anos com relação ao Batei Arechomá é conforme o ano lunar, não o ano solar. Veim Nitabra, e se o ano lunar tem 13 meses, tem 2 Adar, Nitabra, la morrer, quem tem vantagem, que é o vendedor, ele tem um mês a mais para se arrepender da venda. Até 13 meses para se arrepender. Para ele perguntar na Hatina Saí, dá para entender essa resposta com relação ao bode. O bode não pode ter mais do que um ano de idade para ser sacrificado no Kippur. Par, Maika, Lemei, mas porém o que você vai falar com relação ao boi? O Parahatat pode ter até 3 anos de idade. Então, na Gzera Par, Ato Sei. Vimos esse conceito também no cheiro anterior. Temos um receio que se vamos fazer algo com relação ao Parahatat, com relação ao boi, vamos fazer a mesma coisa com relação ao bode. E nessa situação, o para-hatat estaria válido e o bode não estaria válido. Por isso, proibimos sacrificar o bode e o para-hatat para o ano seguinte. A questão é o Mishum Zerai Amud, por causa de uma cerca rabínica, é necessário matar esse para-hatat e o seira-hatat. Podemos levar ele para o pasto para receber um ferimento lá. Veod, outra pergunta. Hatat Shavrash Natal Ereyazna. O que acontece com o sacrifício de hatat que deveria ser sacrificado até ter um ano de idade? E passou, ele tem mais do que um ano de idade agora. Ele não é morto, é levado a um pasto. Porque nessa situação seria mais grave. Se isso é tudo receio. De Amarech Lakish, como falei, Lakish, Hatat Shavrash Natal. Só que o vídeo de Hatat tem mais do que um ano de idade. Ruino Taki, Ruio Medo de Beta Kvarot. Consideramos como se ele estivesse num cemitério. Ou seja, um Kue não pode ter acesso a um animal que está no cemitério. Não pode ter acesso também a esse animal de sacrifício de Hatat que tem mais do que um ano de idade. Não pode sacrificá-lo, veroé. Esse animal é levado ao pasto, não é morto. Ele amarava, por isso falará uma outra explicação porque esse para Hatat e o ser Hatat tem que morrer. Fala, Gzerá Mishum Takalá. É uma cerca rabínica para que não tenha nenhum engano. As pessoas não se enganem e cometam algum pecado. Qual seria o receio? Tentaria como falar a Brad. El Makdishim. Não podemos fazer Ekdesh. Ekdesh significa designar algo para o Beit HaMikdash. Ve'el Ma'arichim. Não podemos prometer dar certo valor de dinheiro para o Beit HaMikdash referente ao valor de certo objeto, certa pessoa. Ve'el Ma'arichim. Não podemos doar algo para o Beit HaMikdash um Kherem. Significa uma doação para o Beit HaMikdash para a manutenção do Beit HaMikdash, para o Beit HaKabayit. Bismanazê, hoje em dia que não temos Betamigdash. Hoje em dia não podemos fazer nenhum deles, nem Ekdesh, nem Erechim e nem Haramot. Vem Ekdesh, se a pessoa fez isso, Veirich, Veirchim, ele fez essas designações para o Betamigdash, mesmo que não temos Betamigdash, hoje em dia, Beimat Yakir, esse animal tem que morrer, vamos ver como esse animal é morto, Perot Ksud Vekeli, são frutas, roupas ou utensílios, irkevu, temos que esperar eles se estragarem, se deteriorarem, maot veklematechot, moedas e utensílios de metais que não se deterioram, yolicham leyamamelach, assim temos que ir na gmana, temos que levá-lo no mar morto e jogá-los lá. Veizehu ikur, e como se, o que quer dizer ikur, que matamos esse animal dessa forma, noel delet lefanea, trancamos uma porta na frente desse animal, sem comida, veimetameleam. E esse animal morre sozinho. Por causa de um receio de uma takalá, um engano, que as pessoas vão se enganar e usar esse animal de forma proibida. Falando na takalá de mai. Qual é o receio? E takalá de akravá. Sim, o receio é que talvez vamos sacrificar esse animal de forma proibida. No caso do seira hatat, esse bode que tem que esperar até o ano seguinte, temos o receio que vão sacrificar esse bode de forma proibida durante o ano, não vão saber que é um seira hatat, do Kippur. Perguntando, não pode ser, a filo kodre yodnami. Todos os animais que não são sacrificados são levados ao pasto. Devemos ter o mesmo receio, que devemos ser sacrificados. Fala, Gmará, itakara de gizav avodá. Se o receio é, talvez, que vamos cortar a lã desse animal ou trabalhar com esse animal, a filo kodre yodnami, não é um motivo para matar um animal. Todos os corbanos que são levados ao pasto devemos ter o mesmo receio. Na verdade, o receio é que sim, vamos sacrificar esse animal de forma proibida. A questão é, qual é a diferença? Tem vários sacrifícios que são rejeitados, e são levados ao pasto. Por que não temos o receio que vão sacrificar esse animal de forma proibida? Diferente desse ser akatat, o parakatat, que tem que morrer com receio, talvez vão sacrificar de forma proibida. Responde para Anach de Lav Neakravanin, aqueles animais que foram rejeitados não podem ser usados nunca. Lotaribio, a pessoa, ele não pensa em sacrificá-los nunca, já descarta esses animais de serem sacrificados. Ach de Bata Kravai, porém, esse ser akatat parakatat que poderiam ser sacrificados no ano seguinte. Tariba, a pessoa, não se esquece que eles podem ser usados em certo momento. Portanto, existe um receio que ele vai usar mesmo no momento errado, durante o ano. Esse conceito que fazemos decretos, porque talvez as pessoas vão se enganar, cometer algum erro, é uma coisa que está nem com relação a isso. Até como fala a Braita. Tanya Khad, uma Braita falou. Pesach shelo karav barishon e karev bashem. Um animal, um carneiro, um cabrito do sacrifício de Pesach, que por certo motivo o dono não sacrificou na véspera de Pesach 14 de Nissan. E karev bashem, essa pessoa que usou um outro animal, já para sacrificar o sacrifício de Pesach, pode dar esse animal para outra pessoa sacrificar no Pesach Shiri 14 de Iyar. É uma outra oportunidade das pessoas que não sacrificaram o primeiro Pesach, sacrificar o segundo Pesach. Basheni e Karev Leshanaba. Se esse animal não foi sacrificado no segundo Pesach e já foi designado em nome do Pesach, foi feito o seu Egdesh, e Karev Leshanaba pode ser sacrificado no ano seguinte se ele não tem mais do que um ano de idade. Betania Ida, que uma outra Braita fala diferente, Lo e Karev não pode ser sacrificado no ano seguinte, mas lá, qual é a explicação dessa contradição, dessa machloket? Betakana, Betakala aplique, deve ser a machloket. Se fizermos decretos para que as pessoas não cheguem a se enganar e sacrificar o sacrifício de uma forma errada, o receio é que eu sacrificar esse Corban Pesach durante o ano de forma proibida, e vamos esquecer que se trata de um Corban Pesach. Falou, não temos nenhuma prova que essa é a explicação dessa machloca. Pode ser que as duas Braito não tenham nenhum receio de Takalá, que as pessoas vão se enganar e sacrificar de forma proibida. Aqui a machloket dessas braitas depende da machloket Rebbe e Rabbanan, como se fixa os anos do Corban, se é conforme o ano lunar ou o ano solar. Tipo, já vimos a explicação no começo do shiur, conforme Rebbe é conforme o ano solar. Existem situações que de um Pesach para outro Pesach, o animal não vai ter mais do que um ano solar. Portanto, ele pode sacrificar no ano seguinte, conforme Rahamim. Isso não acontece, com certeza. Entre um Pesach e outro Pesach, o animal vai ter mais do que um ano lunar, portanto ele não pode ser sacrificado no ano seguinte, o animal só pode ser sacrificado depois que ele tem 8 dias de idade, como já vimos. Pelo Kash, não é uma contradição, é difícil, Arebi e Arabaná, uma breta é como Arebi, uma breta é como Arabaná. Porém, pergunta para Veatana, a breta não fala assim. Verrena maot nem as moedas, se essa pessoa designou moedas para comprar um corban Pesach, e não usou essas moedas no Pesach que... Primeiro Pesach que passou, ele não pode usar no segundo Pesach. E não existe nenhuma halakha que limita a pessoa a usar moedas de um ano para outro ano. Então qual seria o receio, Lalav? Não deve ser Shmamina, seria daqui Betakala aplique. O receio é que as pessoas vão se enganar, vão pegar essas moedas, vão se esquecer que se trata de moedas designadas para comprar um corban Pesach e vão usar de uma forma proibida Shmamina. Então você vê que existe sim uma machloket com relação a esse conceito de Takala. Se os Ramim proibiram usar certo objeto, ou certo animal de um sacrifício, com o receio que as pessoas vão se enganar e sacrificar de forma proibida. É uma coisa que está naí com relação a isso, sabe os das Mishnah e das Bretas discutiram sobre esse assunto. Continua a matriz numa nova Mishnah. Balo etzeseira mishtaler. O Kohen Gadol já sacrificou o Parahatat, já jogou seu sangue no Kodesh HaKodashim e no Eichal, também o Seira Hatat, o Bodhi. Aquele bode que foi sorteado para Hashem. E Balo Etzeseira Mishtaler. Depois de jogar o sangue no Kodesh HaKodashim no Eichá, ele ia até o bode que ia ser jogado no abismo, Seira Mishtaler. Vesomer Shteya Dava Lam, ele fazia a smichá, apoiava suas duas mãos sobre a cabeça do animal, o mitvadei, ele confessava os pecados em nome do povo de Israel. Vikach HaYomer, assim ele falava, Ana Hashem, por favor Hashem. E falava o nome de Hashem, oculto, que não podemos mencionar, o Yud, o Rei, o Vav e o Rei. Não podemos falar esse nome, o Kohen Gadol podia falar. Chatu, Avu, Pashu. O povo de Israel pecou três tipos de pecados diferentes. Hatum são Hataim, pecados de Shogeg, uma pessoa que não sabia que era proibido. Avum, pecados que a pessoa sim sabia que era proibido. Pashum, são pecados que a pessoa sabia que era proibido e fez isso para se rebelar contra Hashem, Deus nos livre. E o Kohen Gadol, ele confessava esses pecados em nome do povo de Israel, Lefanecha, contra você, perante você, Amcha Bet Israel, o seu povo, o povo de Israel. Ana Hashem, por favor, Hashem, Kaper Nela Hatayim Velavonot Vela Peshaim, espie os pecados do povo de Israel, Shechatu Veshavu Veshepashu Lefanecha, que o povo de Israel pecou contra você, Amcha Bet Israel, o povo de Israel, Kakatu Betulat Moshe Abdecha, como o exercício natural de Moshe, o seu escravo, Lemor, o Pasuk fala, que nesse dia no Kippur Hashem vai espiar os pecados do povo de Israel, vai purificar o povo de Israel de todos os pecados, na frente de Hashem vão se purificar, ou seja, através dos serviços do Bet HaMikdash. E os Kohanim e o resto do povo que estavam no pátio do Bet HaMikdash, que Sheyu Shomim Shem HaMefurash, quando eles escutavam o nome de Hashem oculto, que no momento que o Kohen Gadol falava o nome de Hashem, eles se curvavam no chão, colocavam suas cabeças no chão, e falavam, Baruch Shem, Kivod Malchuto Leolam Vai, bendito é o nome da glória do reinado de Hashem para sempre. E Masru Lemishia Molichu, o Kohen Gadol entregava o Seir HaMishtalech, o bode do abismo, para aquela pessoa que foi escolhida para jogar o bode no abismo. Hakok Shirim Leolichu, qualquer pessoa pode jogar o bode no abismo, mesmo uma pessoa que não é Kohen. Ela tinha sua Kohen Gdolim Keva, porém os Kohen Gdolim, eles fizeram um costume. Veloyam Adihemet Israel Leolichu, e não deixavam uma pessoa que não era Kohen fazer esse serviço. A maravilhosa Rabi Yossi fala diferente, Maase Veolichu Arsela Veiselaya. Aconteceu uma vez que uma pessoa chamada Arsela fez esse serviço, jogar o bode no abismo, e ele não era Kohen. Que se vê que tinham exceções à regra. Vekebesh Asulo, fizeram uma rampa para essa pessoa levar o bode até esse abismo. Uma rampa bem alta. Por que fizeram essa rampa? Vepnesha Bavliim, Sheim Matrishim Besaro. Porque os Bavliim, os judeus da Babilônia, eles puxavam, arrancavam os cabelos da cabeça dessa pessoa que ia levar o bode, para apressar ele, Veomrimlo Tolvetse Tolvetse, para apressar ele e rapidamente fazer esse serviço, para logo o povo de Israel receber o seu perdão, para evitar essa situação, fazer essa rampa. Fala Gmará, Veilo Bne Aronam Kdoshecha Lokiama, o Kohen Gadol não mencionava no Vidui, muito que ele confessava os pecados antes de jogar, levar o Seir HaMishtalech no abismo, o Kohen Gadol não mencionava os Kohanim. Só mencionou o resto do povo, aparentemente. Mantana, quem não sabe o que sustenta assim? Amara Virmia falou, sabe de lo que era a viúda? Não é como era a viúda, de que era a viúda, porque se fosse como era a viúda. Amara Virmia falou, Yeshlaem kapara besir HaMishtalech. Falou a viúda que os Kohanim sim recebem a expiação através do bode do abismo. Então é apropriado que quando ele fizesse o vidu em nome dos Kohanim também. Então deve ser que ela também não é como era a viúda. Sendo que os Kohanim só recebem a capará deles através do Parahatat. Continuar. Abai Amar fala Abai. A filho tem uma Rabi Yudá. Pode ser que a Mishnah assim como Rabi Yudá. Atu Kohanim Lav Bichlav Chai Selinu. Não é verdade que os Kohanim também fazem parte do povo de Israel? Com certeza. Quando o Kohen menciona o povo de Israel, está incluindo todo o povo de Israel. Não só as pessoas do povo que não são Kohanim. Isso inclui os Kohanim também. Pode ser que a Mishnah assim como Rabi Yudá. Continua Masru Levi Shem Olichu. O Kohen Gadol entregava o Seir HaMishtalech para uma pessoa designada a jogar no abismo, está no Rabban Fala Abraita. Ish, a Torá fala aqui, Veshelach Beyad Ish Itia Midbar. O Kohen Gadol mandava o bode com um Ish, uma pessoa. Já sabemos que iria com uma pessoa, porque a Torá tem que falar Ish, uma pessoa, Leachir Tazar. Para qualquer pessoa é válida para esse serviço. Mesmo a pessoa que não é Kohen. Iti, quer dizer, uma pessoa Iti, uma pessoa do momento certo. Viramos a página, Sheyemezuman. Iti significa uma pessoa que foi já designada da véspera do Kippur, já está preparada para isso. Iti, outra alaka que se aprende dessa palavra Iti no momento certo, é a filo Beshabat, e o bode é julgado mesmo quando o Kippur cai em Shabat. Vamos ver qual é a novidade na continuação. Iti, no momento certo, Rafilo Betuma, mesmo nessa pessoa que está jogando o bode, ele se impurificou no Kippur, por certo motivo. Ele podia fazer sim esse serviço. Explica a Agmará. Ish lechile tazar. Então fala ish uma pessoa, isso inclui uma pessoa que não é koi. Fala uma pshita, como você deve essa alahá? Seira mishtalech não era um sacrifício, era jogado no abismo. Então por que um zar, uma pessoa que não é koi, não poderia fazer isso? Mal de tempo, poderíamos pensar que não. Kapara ktiva be. A Torá menciona uma kapara, uma expiação. Torá fala yomat chai, lifnei Hashem lechaper. O seira mishtalech tem que estar vivo até ser jogado no abismo. Para lechaper, para expiar os pecados. Então podemos pensar que uma expiação precisa de um kohen, kamash mulam, mas o Torá fala que não. Mesmo uma pessoa que não é kohen pode fazer esse serviço. Iti, uma pessoa no momento certo, ou seja, ela filo be Shabbat. Mesmo no Shabbat. A pessoa deve fazer esse serviço sempre, mesmo quando o Kippur cair em Shabbat. Demais, qual é a novidade? Qual seria o trabalho proibido em Shabbat que estamos permitindo nessa situação? Amarav Sheshet fala, Rav Sheshet, Lomar, isso nos ensina, Shima Yacholé Markivok Tefu. Isso vem nos ensinar que se o bode ficou doente, essa pessoa pode carregar o bode nos seus ombros, mesmo que isso seria aparentemente o pecado de carregar em Shabbat. Permitimos isso. Isso a Torá veio facilitar. O pecado de viajar em Shabbat só é proibido pela lei rabínica. Então a Torá não iria permitir isso, porque pela Torá isso seria permitido. Então a Torá veio permitir outro pecado. O pecado de carregar em Shabbat nessa situação é permitido. Uma queman, como qual opinião vai essa braita de lo que Rabi Natan, não como Rabi Natan, de Rabi Natan. Porque se essa braita é como Rabi Natan, Hamar, Rabi Natan falou em Masterhet Shabbat, já vimos várias vezes esse conceito, Haino Setatsmo, uma pessoa viva, um animal vivo, ele se autocarrega quando está sendo carregado por outro. Ou seja, parte do seu peso está sobre essa pessoa. A pessoa se equilibra melhor, a pessoa se autocarrega em forma parcial. Essa pessoa que está carregando esse animal, por exemplo, não está transigindo o preço de carregar pela Torá. Pela Torá será permitido carregar esse animal. Então, considerando a Torá, não iria permitir algo, esse ato de carregar um bode, porque de qualquer forma isso seria permitido. Não é proibido por carregar um animal vivo, conforme Rabi Natan. Deve dizer que essa breta não é como Rabi Natan, que sustenta que é sempre proibido carregar um animal vivo. Para mim, eu ia falar que não. A filha do tema Rabi Natan pode ser que essa breta é assim como Rabi Natan. Halashani, aqui você está de um bode que está doente, um bode que está doente não tem força e não se carrega, portanto seria assim proibido pela Torá carregá-lo, isso outra fala que é permitido. Amar Afram, falou o sábio Afram, Zotomeret, se vê daqui um conceito, Eru Veotzale Shabbat, Ve'en Eru Veotzale Yom Kippurim. Se vê daqui um conceito que é a proibição de Eru, ou seja, a proibição de carregar um objeto de um recinto privado a outro recinto privado. Veotza, proibição de carregar um objeto de um recinto privado, um Reshuter para um recinto público, um Reshuter Abim, ou vice-versa, le Shabbat. Isso é proibido no Shabbat. Ve'emeru ve'et veotza le'uma Kippurim. Porém, no Kippur seria permitido carregar de um recinto Reshuter para outro Reshuter, ou de Reshuter Abim para outro Reshuter, ou vice-versa. Porque a Breda fala aqui, a Torá veio permitir carregar quando o Kippur cai no Shabbat. Se deduz aqui que se Kippur cai durante a semana, a Torá não tem que permitir isso. Ou seja, é permitido pela Torá carregar no Kippur. Isso fala não é que o Kippur, quando o Kippur cai no Shabbat, também é permitido. Mas se vê aqui que é permitido carregar no Kippur quando o Kippur não cai em Shabbat. E essa não é a Halakha. Conforme a Halakha, é proibido carregar no Kippur também. E ti da filo betuma. A Breita fala que o Seir Lazazel é jogado mesmo nessa pessoa se impurificou. Lemai Yurchet, aqui que isso vem nos ensinar. Amar Rav Sheshet, fala Rav Sheshet, Lomar, isso vem nos ensinar. Shim Itma Meshalcho, que se essa pessoa que vai jogar o bode no abismo, ele se impurificou. Nechnas Tamela Azara. Ele pode entrar na Azara impuro. Ou seja, a pergunta era, por que seria proibido jogar esse bode no abismo se ele está impuro? A resposta é que ele vai entrar na Azara, no pátio do Betamindesh, receber o bode do Kohen Gadol. A pessoa impura não pode entrar na Azara, porém aqui tem uma exceção, essa pessoa sim pode. O Meshalchui vai jogar no abismo. Fala na Shalu et Rabeliezer. Perguntaram para Rabeliezer várias alachot. Vamos dizer que Rabeliezer não respondeu certas alachot, se esquivou da pergunta ou não respondeu de forma clara. Vamos ver por que na continuação. Halamal Sherkiveu Al-Ktefu. Qual é a halakha? Se esse bode ficou doente, será que essa pessoa pode carregá-lo nos seus ombros? Amalae. Rabbeleza, se fugiu da pergunta. Rabbeleza, esse bode pode carregar eu e vocês junto. Rabbeleza não quis responder o que acontece se esse bode fica doente. Halam Echarro. Mal Shechareno Beadahe. Se a pessoa que ia jogar o bode no abismo ficou doente, será que podemos escolher uma outra pessoa no Kippur para jogar esse bode no abismo? Amalé fala da beleza. Ebe Shalom Anivatem. Ei, vocês estamos tranquilos. Também fugiu da pergunta. Ou seja, nós não precisamos escolher essa pessoa, que mais queridos são os Kohanim ou o Kohen Gadol. Não temos nenhuma preocupação com relação a isso. Fugiu da pergunta, não respondeu. Dachfou Velomet. O que acontece se essa pessoa empurrou o bode e o bode não morreu? Mal cheirei da Harav Yamitenu. Será que ele tem que descer até o fundo do abismo e matar esse bode? A Malé falou da beleza, Kenyov do Kolever Hashem. Falou da beleza, não temos nenhum receio que o bode não vai morrer. E a Levai, que quem dera que os inimigos de Hashem também morressem dessa forma. E a beleza fugiu da pergunta outra vez, não falou a resposta. Se acontece uma vez que o bode não morre. Verhachamim, os Hashem sim responderam. Halá Markival Ktefu. Se o bode ficou doente, essa pessoa tem que carregar o bode no ombro. Halam Echalcho, se essa pessoa que enviar o bode ele ficou doente, Echalcheno Beadahe. Temos que escolher uma outra pessoa para fazer esse serviço. Dachfo Velomet, se o bode não morreu depois de ser jogado no abismo, Yereda Harav Yamiteno. É necessário descer até o fundo do abismo e matá-lo. Os Hamim sim responderam e a beleza não quis responder. Shalom Tera Beleza, perguntaram para a beleza outras perguntas. Ploni Maule Olamaba. Perguntaram para a beleza, será que fulano vai para o Olam Abá, para o mundo vindouro ou não? Amar lei, falou a beleza, fugindo. Lo shaltuni elalpuni. Deve ser que vocês estão perguntando sobre Beltrano, sobre outra pessoa. Fugiu da pergunta. Maule atzidroe kifsaminari. O que acontece se tem um pastor que uma das suas ovelhas foi capturada por um leão? Será que esse pastor pode ir tirar essa ovelha do leão? Ou será que o leão tem direito de comer essa ovelha que ele capturou? Esse é o sustento dele. A Malébria, beleza, outra vez fugiu da pergunta. Lo shaltuni ela lakifsa. Vocês não têm que me perguntar só com relação à ovelha. Me pergunte com relação ao pastor. Será que podemos salvar o pastor que foi capturado por um leão? Perguntaram para ele. Maule atzilaroe minari. Então, será que podemos salvar o pastor do leão? Não me pergunte só com relação ao pastor, me pergunte com relação à ovelha. E a beleza fugiu da pergunta. Mauser Maulireis. Perguntaram para a beleza, será que o filho bastardo, o Mauser, o Aleno, ele deve herdar o seu pai, ele merece herdá-lo, ou será que não é um filho com relação a isso? Um filho bastardo é um filho que nasceu de uma relação proibida. Maulireis, fala a beleza. Por que vocês me perguntam, será que ele tem que fazer Ibum? Ibum significa que se uma pessoa falece sem filhos, será que sua esposa, a viúva, case com o irmão do marido? Será que esse filho, Mamuzer, tem que fazer Ibum para o seu irmão ou não? Fugiu da pergunta. Maula Sudet Betu. Perguntaram para ele e para a Beliezer, será que a pessoa pode revestir sua casa com cal para revestir as paredes depois da destruição do templo? Ou será que é proibido porque isso é um luxo e será proibido por luto? Temos que ficar de luto em certos aspectos com relação ao Betamigdash? Vamos falar a beleza. Maula, Sudet Kivro, por que vocês me perguntam se ele pode fazer isso com o seu túmulo? O túmulo da pessoa. Vale. Shira Beleza fugiu da pergunta outra vez. Lomiflesh e Frigan Bedvarim. O motivo que a beleza não quis responder não é porque são perguntas muito difíceis. Que ele não sabia, ele sim sabia. Ele me pne shelo amar davar, shelo shama mi pirabo meolam. O motivo que a beleza não quer responder é porque ele nunca ensinou nenhum ensinamento que ele não recebeu dos seus sábios explicitamente. Ele sim sabia as respostas, mas ele tinha esse costume, não ensinar nada que ele não tinha escutado. Outro caso com a beleza. Shala isha hachamai tra beleza. Uma mulher sábia, que sabia de Torá, perguntou para a beleza. Uma vez que todos os trabalhos proibidos que o povo de Israel fez com o Eger, com o bezerro de ouro, são proibidos igualmente. Porque a morte, o castigo não foi igual. Tinham pessoas do povo de Israel que foram mortas com espada, com saif. Tinham pessoas que foram mortas numa praga. E tinham pessoas que foram mortas quando Moshe Rabbeinu deu para eles beberem uma água com as cinzas do bezerro de ouro. Eles morreram com uma doença. Aparentemente era hepatite. Valendo. Então ela perguntou por que a morte foi diferente para cada pessoa. Amar Lara falou para ela. Ele chokmala isha ela beplach. A Bezer outra vez fugiu da pergunta. A sabedoria da mulher é a costura. Vehen Omer assim falou o pasuk. Bekol isha rachmat lev. Beyadeh atavah. As mulheres sábias, elas teceram, costuraram cortinas para o Beit HaMikdash, para o Mishkan. E fugiu da pergunta, não respondeu para essa mulher, porque realmente a morte de certas pessoas foi diferente das outras. Isso vai ser explicado na continuação. Isma foi ensinado com relação a isso, Rav e Levi. Rav e Levi discutiram. Hadamar, um deles falou, não sabemos quem. Zivar Bekiter, se uma pessoa do povo de Israel sacrificou para o Egel Azav, o bezerro de ouro, ou ele sacrificou um incenso, Besaif, aí ele é morto com espada, porque são realmente o pecado de idolatria, da forma mais grave, e qualquer tribunal supremo do povo de Israel pode e deve matá-lo com espada. Gifei Venishik, se essa pessoa não sacrificou nada, porém ele abraçou o Eger e beijou o Eger Bemitá. Aí ele não é morto com espada, ele morre com a praga. Que Hashem traz essa praga sobre essa pessoa. A pessoa que lá além não abraça a idolatria ou beija a idolatria, ele não é morto no Tribunal Supremo, porém ele tem uma pena de morte celestial. Samar Bilvavu, se ele ficou feliz, disse que o povo só estava fazendo o pecado do bezerro de ouro. Beadroken. Aí Moshe Rabbeinu deu para ele beber essa água com as cinzas do Egel Azav, ele morreu com essa doença. Bechadamar. E outro sábio falou, Rav ou Levi. Edim Beatraa Besaif. Uma outra definição. Se essa pessoa sacrificou para o bezerro de ouro e tinham testemunhas que viram ele sacrificar e advertiram essa pessoa. Se ele fizer isso, ele vai ter a pena de morte. Besaif. Aí realmente ele morre com a pena de morte da espada. Edim Belotra, se testemunhos viram ele, mas não advertiram ele, Bemita. Aí quem mata essa pessoa é a praga, que Hashem traz sobre essa pessoa. Lo Edim Belotra, se não tinham nem testemunhos, nem advertências, Beadroken. Aí essa pessoa morre quando Moshe não dá para ele beber essa água com as cinzas, da bezerro de ouro. A maravilha fala, a Shiftu Shelevi Lo Avad Avodat Kohavim. A tribo de Levi não trabalhou o pecado de idolatria para o bezerro de ouro. Shneimar, como falou o Pazuk, vai amod Moshe Beshar Amachane. Moshe Rabbeinu estava na porta do acampamento, formila Hashem Elai, quem não pecou o pecado do bezerro de ouro vem até mim, e toda a tribo de Levi foi até Moshe Rabbeinu. Porém, ativ Ravina vekiamada Hashmata. Ravina estava sentado ensinando esse ensinamento de Rav Yudá, etiv ebne Rafapa bar Abba le Ravina. Os filhos de Rafaba bar Abba, filho de Abba, perguntaram para Ravina. Moshe Rabbeinu fala para a tribo de Levi, logo antes do seu falecimento, a pessoa que fala para o seu pai, para a sua mãe, que não conhece ele. Não reconheceu os irmãos, não reconheceu os seus filhos, na situação do pecado de bezerro de ouro. Pessoas da família, pessoas dos Leviim, que pecaram, os próprios Levim, eles mataram essas pessoas, vingando a vingança de Hashem. Aqui se vê claramente que tem pais, tem irmãos, tem filhos, a tribo de Levi, que pecaram, pecado do bezerro de ouro. Falam aqui não. Aviv, Avi e Momem estranho. Isso que o pastor fala aqui, a tribo de Levi, fez a vingança contra o pai, não é o pai da tribo de Levi. É o pai da mãe, que não era Levi. Me Israel. Esse é o pai. Achiv, Echav, Echav Meimom, Me Israel. Esse irmão da tribo de Levi que pecou o pecado do bezerro de ouro é o irmão da parte da mãe dele, que o seu pai não era Levi. Esse pecou, mas a tribo de Levi não pecou o pecado do bezerro de ouro. Banav, isso que a tribo de Levi matou os filhos para vingando esse pecado do bezerro de ouro, Bnebitom, Me Israel. É o filho da filha dele, que o genro não era Levi, esse pessoal pecou, mas as pessoas do tempo de Levi próprias não pecaram o pecado do bezerro de ouro. Continuando, Bekevesh Asulo, fizeram uma rampa para essa pessoa levar o Seil Azazel até o abismo, como já vimos. Porque tinha pessoas da Babilônia, judeus da Babilônia, que puxavam os cabelos dessa pessoa, apressando ele a ir. Amarela Barbarhana, fala o sábio, Lobavlimayu, não eram judeus da Babilônia que fizeram isso. Ela Alexandrimayu, eram Yehudim da Alexandria, que era uma cidade do Egito. Por que falaram que são as pessoas da Babilônia, então? Mitoch Sonim et Bavliim, Ayukorin et Tanashmam. Uma vez que as pessoas, os sábios da terra de Israel, não gostavam dos judeus da Babilônia. Depois que os judeus da Babilônia não subiram até Yerushalayim, até a terra de Israel, com Esdras, Sofer, para construir o segundo templo. Por isso, Korin et Tanashmam, apelidaram esses judeus da Alexandria de Babilônios, com uma crítica. Farmatanya é uma outra braita. Rabi Udalem fala da vida. Lobavli, Mayum, El Alexandri. Mayum, como já vimos, não eram judeus da Babilônia que puxavam os cabelos dessa pessoa que ia jogar o bode no abismo. Eram Alexandri. Amaro Rabi Yosef, Rabi Yosef, Rabi Yosef, você pode se confortar porque você me confortou. Fala Rabi Yosef que a família de Rabi Yosef eram de judeus da Babilônia. Ele se incomodou que pessoas da Babilônia puxavam os cabelos dessa pessoa. No momento que ele soube que não era da Babilônia, ele ficou mais confortado. Tolo Vetze, essas pessoas que puxavam os cabelos falaram, pega logo esse bode e saia e vai até o abismo. Tá na fala Braita, o que eles falavam mais específico, porque esse bode não anda mais rápido? Nossos pecados são muito numerosos para ele logo jogar esse bode no abismo. Isso fala em Maré, Deus te ama, uma nova Mishnah, um novo Dav para os conceitos. Não vale a pena perder. Amém.